Vamos falar de um fato histórico importante. Leila Diniz levou o Pasquim, o Semanário de Humor, né, tocado por profissionais como Milor, Fernandes, Paulo Francis, Ziraldo, ao novo patamar, né, com aquela entrevista publicada em 20 de novembro de 1969, que chega agora aos 50 anos. Em plena ditadura militar, a atriz, ela à época tinha 24 anos, ela desfilou com naturalidade seu repertório, inclusive com palavrões, e em época de censura foram substituídos por asteriscos, né? Mostrou também seu feminismo, suas convicções, sua visão de mundo. Então a gente resolveu discutir, né, esses 50 anos, quer dizer, o que Leila e o Pasquim podem nos dizer dos dias de hoje, nos dias de hoje. E a gente convidou para conversar com a gente sobre esse tema a professora Janice Teodoro da Silva, professora titular aposentada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ela presidiu a Comissão da Verdade aqui da Universidade. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bom?
Tudo ótimo. Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto. E fazer algumas reflexões importantes, né, dessa entrevista impressionante, né, completando 50 anos e que marcou uma época.
É uma coisa incrível.
Né, marcou uma época. Por onde a gente começa? Tem tanta coisa importante. A Leila, o feminismo dela, a irreverência, os tempos, né, o momento em que o Brasil vivia. E o que, que essa entrevista significou? Ainda hoje é um marco.
É, exatamente. Eu acho que a Leila foi uma mulher de uma importância muito grande na nossa história, porque ela iniciou uma revolução de costumes que nós estamos vivendo na atualidade, né? E fazer isso nos anos 70, como ela fez, é de uma importância incrível, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, em 1932, as mulheres, para votarem, elas precisavam de autorização dos maridos, né? E só as viúvas e solteiras que tinham renda própria que podiam votar, né? E a primeira senadora do Brasil é de 1990. Quer dizer, a gente tem que contextualizar a Leila Diniz, né? No sentido de que a força do que ela disse, na época que ela disse, no momento de ditadura militar, muito delicado, né? Então, em primeiro lugar, ela teve muita coragem, né? Porque ela foi muito atacada pela entrevista que ela deu para o Pasquim. Enfim, é uma mulher que realmente mudou as coisas de lugar. Mas o que ela mudou, né? E a gente pensa, por que ela foi tão discutida e tão combatida e tão amada? Ela foi muito amada também, né? Ela, na verdade, mudou o lugar da mulher no mundo. De fato, eu acho que ela foi responsável por uma revolução nos costumes, né? Porque mesmo quando a mulher assumiu o direito de voto, etc., ela ainda não era protagonista da história, né? Ela votava, mas sempre ouvia a opinião do marido. Ela ainda era uma pessoa, digamos, subordinada ao olhar masculino. E o que a Leila conseguiu foi escapar desse olhar masculino, né? Quer dizer, se você vê as fotografias dela, mesmo quando ela está grávida, não tem uma família feliz, uma família margarina acompanhando. Ela tá, ela e a barriga dela. Ela assume a sua individualidade totalmente. E nisso ela agride alguns homens, né? Que tem um olhar mais tradicional, né? Então, a Leila é um símbolo de uma mulher que escapa ao jugo masculino, numa sociedade que ainda é uma sociedade tradicional e onde poucas pessoas ainda têm condição de acompanhar o que ela está fazendo. E ela vai quebrando os estereótipos femininos com uma força imensa, né? Então, ela mexe, por exemplo, a fotografia dela maravilhosa, que ela era uma mulher lindíssima, na praia, com a barriga de fora. Ela mexe no símbolo da maternidade, que é uma coisa assim, é um ícone que ninguém quer mexer, né? E ela mexe de um jeito muito bonito, né? Porque ela assume a maternidade, é uma mãe feliz, alegre, que não precisa pôr babadinho para esconder a barriga, né? Expõe a sua barriga sozinha, né? Ela não é a santa, sofredora, enfim, ela assume o prazer, né? Essa palavra tão revolucionária. Alegria, o prazer e o riso. Tudo isso a Leila enfrenta de uma maneira muito interessante. Ela assume o corpo, ela admite que as pessoas podem desejar o corpo, ela separa amor de sexo, né?
Sim, sim.
As frases dela todas caracterizam, né? Amor é uma coisa, sexo é outra. A gente pode amar e pode fazer sexo com a mesma pessoa ou com outra. E ela acaba essas declarações dizendo, eu fiz. Quer dizer, eu acho que aí está o pulo do gato. Ela não discute teoricamente a questão da mulher, né? Ela vive a vida e mostra o que ela está vivendo, a coragem que ela tem de viver tudo aquilo, né? Uhum. Então, eu acho que ela quebra o estereótipo de uma mulher tradicional e assume um novo papel, desafia os homens, né? Eu acho que a mudança que a gente vê, e aí já entrando no Pasquim, é o processo de libertação feminino e não obrigatoriamente o processo de libertação masculino. Né? Eu acho que era o que é possível na época, né? Ela inicia esse longo processo.
Ela choca muita gente, homens e mulheres também, mas inspira tantas outras. Essa é que é a questão, né? Agora, vamos falar um pouquinho também, professora, do contexto, quer dizer, o momento político que o país passava e o que que essa entrevista, dessa forma, né? Que também foi uma virada para o Pasquim. O que essa entrevista representou?
Eu acho que, veja só, eu acho que entender o Pasquim, a gente tem que entender duas coisas, a urbanização do Brasil e a modernização do Brasil, porque o Pasquim é uma revista muito moderna, né? E é uma revista que dialoga, chegou em 1970 a 200 mil exemplares lidos, né? Então, realmente ela tem um impacto, é um impacto urbano, né? Uma revista que carrega essa característica, quer dizer, a gente tem que lembrar que em 1940 a população urbana era muito pequena no Brasil, né? Só 31% da população vivia nas cidades. Entre 60 e 70 é que você tem a população urbana supera a população rural. E temos cidades no centro-sul que estão sofrendo profundas transformações urbanas, né? Então, o Pasquim é um símbolo da modernidade, eu acho que isso é indiscutível, né? De uma cidade que começa a ter muitos movimentos culturais, variados, cinema, teatro, está tudo mudando de linguagem. Existe uma transformação da linguagem, porque o riso, na forma como o Pasquim estimula, né, é um riso muito urbano, não é um riso ingênuo, né, da tradição camponesa, vamos dizer. É um riso da cidade, né? Que tem algumas características muito bonitas. Eu acho que é diferente do riso nova-iorquino, do Woody Allen, que é um riso com características mais judaicas, né? Mas, enfim, é um riso urbano, né? E essas mudanças são muito importantes. E aí esse riso urbano assume uma discussão sobre a nova sexualidade. Então, as graças da revista Pasquim envolve esse olhar. Então, por exemplo, na entrevista da Leila, ela vai falar frases como essa: transo de manhã, de tarde e de noite, né? Isso publicado no jornal. As pessoas podem dizer isso escondido. Ela não tinha medo de ser chamada de galinha, né? O que que isso representa, né? A mulher assumindo essa sexualidade, esse protagonismo na... uma frase que podia ser dita por homens entre homens, né? Ela diz assim: você pode amar uma pessoa e ir para a cama com outra. Já aconteceu comigo. Então, é uma mudança de lugar das coisas. Ela pega, no fundo, o cerne da ideia de família. Uhum. Né? E ela expressa amor em todos os gestos dela, porque ela ama os homens com quem ela viveu. E isso ela deixa claro nas entrevistas. Mas ela não tem nem medo, nem do sexo, nem do prazer, que era o grande interdito dessa sociedade conservadora e patriarcal, né? Então, ela avança. Quando ela diz assim, já aconteceu comigo, esse é o pulo do gato, porque que as pessoas podem falar teoricamente dos temas, podem. O complicado é dizer, eu sou protagonista dessa história e eu ajo assim diante do mundo, né? Uhum, então, é essa quebra.
É. Foi uma quebra mesmo nos padrões. Agora, ela enfrentou dificuldades depois disso, claro, né?
Sim, ela foi muito criticada. Ela foi criticada tanto pela direita quanto pela esquerda, porque a esquerda também era muito machista. É necessário dizer isso. A concepção de homem que presidia a esquerda brasileira também era uma esquerda muito machista, né? Então, a hora que ela começa frases, ela balança a sociedade como um todo, né? E eu acho que tanto a Leila quanto o Pasquim, né, um jornal, e ela é uma pessoa, e outras pessoas entram nesse jornal, inclusive aí a importância das charges, a importância do riso e do prazer. Eu acho que é uma revolução cujo cerne está posto no riso e no prazer, que são os grandes interditos de uma sociedade conservadora, né?
E o riso e o humor pode fazer uma revolução, exatamente.
Tanto agora, que nessa época, eles dizem que, que o Pasquim abriu portas, surgiram uma série de chargistas, perto de 200 chargistas surgiram nessa época. Então, é o movimento do riso, né? É uma revolução pelo riso, né? Uma revolução de costumes nesse sentido, né? Você sai daquele desenho, vamos dizer, muito, muito tradicional, muito conservador, muito sério, né? E você põe lá todos os censores da revista Pasquim, porque nessa época a revista foi muito censurada, debruçados em cima de uma mesa, lendo com uma curiosidade infinita o Pasquim. Então, embora eles fossem censores, eles também tinham interesse pelo riso e escondido liam os Pasquim. Tem uma série de desenhos, o Fradinho, por exemplo, né? O Baixinho e o Alto. É uma revista que realmente é admirável, porque ela quebra todos os padrões e ela quebra e muda o lugar da mulher, né? Em plena época da ditadura militar. Isso não é pouco.
Não é pouco. Agora, para a gente concluir, o que isso representa hoje? Porque a gente fala, nossa, ela disse isso, hoje muitas mulheres não se espantariam. Mas naquela, você tem que entender o contexto da época. Agora, o que que essa revolução através, né, do padrão e dos costumes representa hoje, né?
Eu acho que a Leila Diniz está colocando uma questão sobre gênero, evidentemente, né, o papel da mulher. E o que está acontecendo hoje na contrapartida, quer dizer, é uma crítica, é uma vontade, é um Brasil profundo que surgiu na cena. Quer dizer, se você pensar, na época que a Leila falou, nós tínhamos 90 milhões de habitantes em 1970. Hoje são por volta de 210 milhões, né, de habitantes. Eu acho que o que também entrou na cena era uma população que era silenciosa, que não falava. Essa população do interior do Brasil, né, ouvia, mas não expressava suas palavras. E hoje o Brasil profundo surgiu na cena. E ele surge na cena matando o riso. Né? Quer dizer, um dos seus inimigos, o riso e o prazer, são inimigos número um dessa sociedade conservadora que está surgindo. Então, na verdade, o papel da Leila aumenta muito, porque ela exatamente colocava o protagonismo da mulher e o riso. E o que essa sociedade conservadora está carregando é a ausência de mudança do homem. Quer dizer, a mulher mudou muito, o que não mudou foi o homem. Então, a Leila mostra, e os dias de hoje tornam isso claro, inclusive com a violência dos homens contra suas respectivas mulheres, que ela iniciou uma mudança da mulher diante da sociedade contemporânea. Só que o homem ficou igual. Então, mesmo no Pasquim, e aí é necessário observar, o homem continua no mesmo papel dele. Ele se expõe para a sociedade, ele expõe o riso, mas ainda carrega traços machistas. Naquele período, quem está revolucionando é a Leila. Então, tem várias mulheres, tem matéria como a Isa, tem, enfim, várias mulheres que estão mudando as coisas de lugar. Mas os homens, quando você tem uma matéria com os homens no seu papel político, no seu papel tradicional, né? Agora, o que que você tem? Agora você tem os homens surgindo em cena com o seu olhar conservador, querendo impedir que essa mulher que se transformou se apresente na cena histórica, né? Então, mulher de cor de rosa e homem de azul, né? Eu acho que é isso que nós estamos assistindo hoje.
Muito bem. Professor, o papo está maravilhoso. Poderíamos continuar aqui falando, fazendo essas reflexões. O tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito a sua atenção aqui conosco e trazer esse assunto aqui para o ouvinte da Rádio USP. Professora Janice Teodoro da Silva. Muito obrigada, professora.
Obrigada a vocês. E bom dia para todos.
Bom dia.